Agora, na Central 3. De Chua.
Hey, man, who's that cat coming down the street?
I don't know, but it sounds to me like that whistling man with the bone.
Sure having himself a ball.
Muito boa noite para você, começando mais um De Chua, o seu programa de basquete aqui pela Central 3. Bom, chegamos à nossa edição de número 11, né? Número 11, o De Chua. Aliás, deixa eu convidar você para participar durante toda a semana. Você pode mandar mensagens com perguntas, né? Com questões aí que te afligem sobre o basquete, que a gente vai responder no programa, sempre no próximo podcast, né? Sempre no próximo programa, sua pergunta pode estar aqui com a gente no De Chua, tá bom? Participa pelo Facebook, facebook.com/central3, e também pelo Twitter, twitter.com/central3 também. O entendedor de basquete aqui, eu estou aprendendo, estou me esforçando para aprender, João. Tenho acompanhado mais os blogs, etc, etc. João, boa noite para você,
boa
seja
noite,
bem-vindo.
Tudo bom? Bem-vindo. Tá tudo bem, Diguinho?
Tudo tranquilo. Vamos lá, né? O João que joga basquete, é um dos seus hobbies, né, João? Até profissionalmente você já tentou jogar?
Não, eu joguei só em categoria de base, aí descobri que eu fiquei pequeno e ruim demais para continuar.
Mas a paixão pelo basquete não morre, né? É sempre bom fazer aquele jogo. Você joga o quê? De meio de semana, fim de semana?
Eu jogo praticamente todo dia à noite.
Todo dia?
É como se fosse uma pelada de futebol, né, Diguinho? Não tem muito...
Ah, entendi. Eu também jogo à noite, mas é outro tipo de enterrada que eu tenho dado, João. Desculpa a piada.
Tá? Pô, que beleza.
Tá
brincadeira, boa vida.
Tá boa vida. Bom, vamos falar de Brasil, né? Basquete nacional pra você aqui no De Chua da Central 3. Olha, o Flamengo ganhou do Brasília 81-79. Nicolas Laprovittola, né? Qual a nacionalidade dele?
Eu acho que ele é uruguaio, viu?
Uruguaio. É. Ele marcou 33 pontos, né? Destaque também pro Alex, que machucou o nariz na primeira vitória fora de casa do Flamengo em 5 anos em cima do Brasília. Era um tabu, viu, João?
Não, é uma rivalidade que tá se formando no... Todo o cenário do basquete brasileiro mudou muito nos últimos 15 anos, né? Sempre surgiram novos times e desapareceram. Então, uma época o Palmeiras não tinha time adulto de basquete, depois voltou a ter. Uma época a Hebraica tinha e deixou de ter. O Corinthians teve uma época até com a parceria com a Amway, que o Oscar jogou pelo Corinthians.
Ah, é verdade.
Depois o Corinthians deixou de ser um ator relevante. Então, como é um esporte que não foi muito pouco institucionalizado, com muito pouco dinheiro, sempre teve times muito... Tem um cenário nômade. Com a NBB começou a se acertar isso. E uma das rivalidades que tem surgido ao longo do tempo é o Flamengo e o Brasília.
Ô João, o basquete brasileiro, sendo bem realista, é sucateado, né? A televisão não se interessa, os meios de comunicação em geral também não. O pessoal quer muita grana. Você acha que valeria a pena, por exemplo, a popularização do basquete? Lógico que precisa ir na base, né? Que precisa incentivar a molecada, quadras. Eu vejo muitas quadras perto da minha casa, por exemplo. Não é uma zona de classe média baixa. E assim, você acha válido, por exemplo, um Corinthians ter um time de basquete, Palmeiras, São Paulo, Santos... E ter uma ligação com o futebol, por exemplo, antes de um clássico, a divulgação disso, etc. Então você acha que não tem nada a ver, tem que ter uma independência um do outro?
Olha, Diguinho, eu não sei qual que é melhor, porque a gente acha que a gente já testou os dois modelos aqui no Brasil e acho que o caminho talvez não seja esse mesmo, não.
Sabe por que eu tô te perguntando? Você falou do Oscar, eu lembro uma época quando esse Corinthians, Amway, né, que fala... O Oscar e o time chegou a entrar, eu não lembro se é contra o Noroeste, o Corinthians estava jogando, mas o time de basquete foi participar no campo de futebol. E nesse período, que foi acho que até depois que o Oscar se candidatou a senador,
foi,
vaga
foi,
no Senado, o basquete ele estava, eu não sei se é por conta do Oscar
Né? Foi muito perto da última participação do Brasil nas Olimpíadas antes de agora, que foi em 96, se não me engano.
É verdade, isso mesmo, mesma época.
E aí teve aquela coisa do Corinthians de ter um patrocinador um pouco mais forte, falando, vamos fazer um time. Mas como o futebol tem essa coisa de que entra entre crises e muda de diretoria, isso aqui... Acaba que os esportes, que não são os esportes principais do clube, que é o futebol de campo, adulto, acaba sendo virando uma veleidade, muda de uma hora para outra. Por exemplo, o Santos tinha um time de futsal incrível, ganhou tudo um ano depois desfez o time de futsal.
É verdade. né? O time Falcão.
Contratou o Falcão, todo mundo sempre teve um... Futebol feminino é a mesma coisa. O Santos fez um super time de futebol feminino.
É, mas daí ficaria aquela coisa também, né? Por exemplo, ah, os times grandes agora tem times de basquete. Os times do interior, né?
É melhor que os
O basquete
ele ande por si só. Por exemplo, a gente tava falando de São José semana passada aqui. São José tem um time que já é tradicional e não tá ligado ao futebol.
Sim.
Acho que é o Tênis Clube de São José, se não me engano.
Exatamente. E, enfim, é só uma questão a se levantar. Aliás, mande sua questão também, viu? Mais uma vez, lembrando, facebook.com/central3 e também twitter.com/central3. A NBB tem o Flamengo como líder, se eu não me engano, João.
O Flamengo está liderando com 15 vitórias em 18 jogos, uma campanha bastante boa. E o Flamengo sempre foi, nos últimos anos, tem investido muito, tem trazido jogadores importantes de fora. O ano passado tava o Camerix, que era um jogador argentino importante aqui. É. Tem o Marquinhos, tem um time forte, o Flamengo.
É um time bacana. Olha aqui, só para o Flamengo, na verdade, são 16 vitórias. Aí vem o Limeira, com 12 vitórias. Não sei, me corrija se eu estiver errado, tá, João? O Paulistano, o Pinheiros, aí o Brasília logo em seguida e depois o São José.
É, o São José, a gente falou de semana, só estava em sétimo, oitavo aí, não é isso?
É, vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está em sexto o São José, agora, né? Que é um time tradicional que você falou. É, sétimo, Uberlândia, Palmeiras, oitavo. O Basquete Cearense é o nono. Também o Nordeste, né, o Basquete do Nordeste. É, o Mogi das Cruzes, nono, junto com o Franca também. Depois vem Bauru. Minas, Macaé Basquete, Liga Sorocabana, Goiânia e, por último, Espírito Santo. Essa é a tabela da NBB.
Sabe que você falou do basquete nordestino aí? Teve um time de Pernambuco agora, acho que foi o Sport, de Recife, que contratou uma atleta de ponto da WNBA para jogar aqui.
É mesmo?
Eu vou até conferir depois o nome e te falo certinho, mas...
Tá, certo. Pra jogar a Liga Feminina?
Exatamente.
Caramba, mas de destaque no basquete americano, então tem um patrocinador forte...
Com certeza.
Por trás. O Pinheiros, atual campeão da Liga das Américas, viu? Vamos falar de sul-americano agora, de um time brasileiro. Que é o Pinheiros, aliás, que é o atual campeão da Liga das Américas, foi a Neiva, na Colômbia, e perdeu o primeiro jogo na sexta-feira pro Cocodrilos, da Venezuela, por 99-96. Placar apertado, né, João? Ele venceu o segundo no sábado, né, Toros do México, por 77-71, e sacramentou a vaga para a segunda fase da competição ao bater o Bambuqueiros, dono da casa, por 94-75. Deu uma passeada aí o Pinheiros, né? E também destaques para Chamel, né, com 26, aliás, a gente fala muito do Chamel aqui, 26 pontos de média, e também do jovem Bruno Caboclo, que impressionou pelo talento e capacidade física, com 19 anos, não sentiu peso na competição nas costas.
O Chamel, ele, já há algum tempo, ele tem médias muito respeitáveis no basquete brasileiro e nas competições que joga. É um jogador que é acima da média dos jogadores do basquete brasileiro. E tem essa característica de pontuar, ele arremessa bem, ele corta bem, ele é um jogador que joga. E aí, não era estranho o Chamel ter uma apresentação acima da média, tanto que no Mundial de Basquete que teve agora há pouco, teve um jogo no Brasil contra o time
da Grécia.
Da Grécia, o Chamel foi o único que se salvou ali no
É Panathinaikos.
Panathinaikos, né? Que se salvou do certame do Pinheiros. Agora, acho que o destaque maior fica pelo Bruno Caboclo mesmo, que teve um jogo espetacular, jogou até acima do que se esperava dele.
Tem 19 anos, é um garoto ainda, né?
Grande, tem 2,04 de altura, tem envergadura de 2,30, quer dizer, uma duração enorme. E vi o meu stack de bastante que ele amarra o sapato de pé. E enterrou, cortou, arremessou de três, foi um espetáculo. Já começaram a falar que é o novo jogador da NBA do Brasil. É um pouco cedo ainda, é difícil colocar tanta pressão no moleque de 19 anos, mas de qualquer forma é uma boa promessa pro basquete brasileiro, principalmente na lateral, né? Que a gente tem armadores bons, o Huertas, tem outros jogadores agora.
Aliás, até eu anunciei aqui no meu Twitter que esse programa a gente tá gravando, né? Eu anunciei, ô João, e o Pedro pergunta aqui pra gente, na sua opinião, você que acompanha o basquete, até joga o basquete, qual que é a seleção brasileira ideal para se colocar na quadra? A seleção masculina, no caso. Você falou agora do Bruno, né, que foi um destaque. Né?
Mas o Bruno é um jogador...
É um jovem.
Acho que a seleção brasileira hoje, a gente tem um armador que, sem dúvida nenhuma, é o titular, que é o Marcelinho Huertas, que joga no Barcelona. É um jogador muito acima da média, muito inteligente, já tem rodagem, joga um basquete europeu moderno. Ele se destaca, assim.
Qual que é a diferença do o basquete americano? É mais pirofágico, mais aquela coisa de show, e o europeu é aquela coisa de mais prudência, muita tática também?
Se você olhar o jogo em si, é um jogo do europeu muito mais amarrado, é sempre um jogo de ataques e defesas postadas, então a gente sempre de 5 contra 5, mesmo quando um time é rápido.
Muito chute de 3 também?
Muito menos chute de 3, assim.
Muito
quando
menos.
Tem, as bolas são sempre muito rodadas, uhum. O ataque demora os 24 segundos para arremessar, você pode ver que os placares dos jogos europeus são muito mais baixos do que
o normal
que do, da NBA. As pontuações de cada jogador são mais baixas, tem mais rotação de jogadores. A NBA tem, ela se baseia mais no jogo de um contra um, tanto é que até uns 10 anos atrás não podia nem marcar a zona, né? Defesa por zona, era só defesa de homem a homem, individual. Uhum. E é um jogo de muito duelo físico e de duelo de habilidade individual ainda dentro de quadra. Eu tava até falando outro dia para um amigo que na final há 2 anos atrás do Oklahoma e do Miami, no último quarto do último jogo da final, os dois times não fizeram uma jogada o jogo inteiro. Foi um jogo de talentos individuais, assim. Foi um grande circo.
É verdade. Aquele é o grande show, né? O grande show do basquete na NBA.
Mas respondendo a sua pergunta, sim. Eu acho que o Huertas é uma certeza na seleção brasileira, o Marcelinho Huertas, que joga no Barcelona como armador. Uhum. A gente tem como um lateral que a gente quer confiável, que é o Marquinhos, que joga no Flamengo, uhum. É um jogador acima da média. Tem o Guilherme Giovannone também, que é um lateral...
razoável.
Ele é muito bom pro basquete no menino brasileiro. Ele falta um pouco de físico, de pegada física de jogo internacional, mas é um cara que ele entende o jogo, ele joga de uma maneira inteligente, ele agrega ao basquete.
Sim.
Depois a gente tem os nossos pivôs que realmente se destacam no basquete internacional. Tem os quatro, tem o Splitter, o Nenê, o Anderson Varejão, que são os três principais. Tem o agora tá na NBA, o Vitor Faverani, que tá jogando no Boston Celtics. E tem um jogador que eu esqueci o nome agora, Rafael Hochschimer.
Sim.
Que teve um desempenho inacreditável no pré-olímpico contra a Argentina, parou o Luiz Scola, foi um jogador acima da média. Depois tem alguns outros jogadores, tem o Rafael Luiz, o Raulzinho, que são jogadores que estão aparecendo aí.
Pô, legal, legal. Então, esclarecida a sua pergunta, senhor Pedro. A gente pula então do basquete nacional, João. A gente vai falar então justamente da NBA. O Leandrinho, a gente falou que ele tinha renovado o contrato por 10 dias, depois mais 10 dias, e agora a renovação dele veio para até o fim da temporada, né? O Leandrinho, então, com o time garantido.
Ele garantiu com o Fênix, né? Ele se reencontrou na onde ele começou. Ele tem jogado um jogo mais equilibrado, com mais cabeça um pouco. O Leandrinho não é um jogador que a gente pode dizer que ele é provavelmente um jogador inteligente, que tem uma visão de jogo muito...
Muito aguçado.
O Leandrinho não seria o Sócrates no futebol, nunca.
Uma comparação. O Miller, quando saiu do São Paulo, ele era um jogador rápido, mas sem tanta inteligência. Quando ele voltou da Itália, e depois ele teve uma passagem rápida pelo Tottenham, quando ele voltou do Tottenham, ele passou aquele jogador cerebral, né?
Acho que o Leandrinho...
No basquete o cara vai ficando mais velho, ele também é assim, ou ele
depende muito, depende muito do jogador, né? Mas o Leandrinho, ele tem essa característica de que ele é um jogador muito explosivo e que tem os recursos técnicos muito bons. Uhum. Agora, a parte tática dele nunca foi a mais forte, assim. Eu me recordo uma vez de estar num jogo do Bauru contra o Pinheiros, aqui no Clube Pinheiros.
Na recente passagem dele?
Não, na passagem antiga, quando ele jogava pelo Bauru, antes do NBA. E o Leandrinho era o jogador do time do Bauru e fazia 25 pontos por jogo, enterrava na cabeça de todo mundo, fazia CC de 3, etc. E nesse jogo, o Pinheiros ganhava de 3 pontos, faltando alguns segundos para acabar o jogo. O time do Bauru chamou um tempo, fez uma jogada pro Leandrinho fazer uma bola de 3 e empatar o jogo para ir pra prorrogação. E o Leandrinho entrou tão pilhado na quadra que ele cortou a defesa inteira, fez uma bandeja de 2, acabou o jogo e eles perderam de 1 ponto. O treinador não sabia nem para onde olhar. Ele olhava para um lado e para o outro, assim, o que aconteceu aqui, né?
Bom, caiu, não foi de 3, mas caiu.
Mas aí perderam de 1 ponto.
Era o último recurso, né? Bom, é falta de atenção. Teve um recorde agora, uma noite histórica do Carmelo Anthony, né, na vitória do New York Knicks sobre o Charlotte Bobcats por 125 a 96, 62 pontos do Carmelo Anthony, 13 rebotes, tá em destaque aqui em vários blogs de basquete também, e uma marca pessoal impressionante.
É impressionante, e a NBA valoriza muito isso, né? Acho que desde os 81 pontos do Kobe Bryant, depois ele fez 62 contra o Dallas em seguida, não tinha uma atuação tão destacada do ponto de vista de pontos individuais. Embora sempre tenha atuações individuais que são faladas, essa foi um marco, ainda mais por ser no Madison Square Garden,
sim,
que é um templo do basquete e de outros esportes também, mas e de música e de tudo, mas o Carmelo bateu o recorde que era do Kobe Bryant, 61 pontos.
No palco onde tinha que ser mesmo.
Em 2009, né? Na casa do Knicks. E o Knicks está numa temporada, tentando uma temporada de recuperação. Começou muito, muito, muito mal. Inclusive os dois times de Nova York, muito mal. E o Knicks está tentando recuperar. Então foi um momento importante aí pro...
Bom, a classificação da NBA nesse momento, na Conferência Leste, o Indiana... continua supremo, né?
9 derrotas.
9 derrotas, 35 vitórias. Miami Heat vem logo em seguida com 32 vitórias e 12 derrotas. O Raptors com 23 vitórias e 21 derrotas. Falar os três primeiros, né? Os últimos, os Orlando Magic e os Bucks, né? Os dois últimos da tabela. Na Conferência Oeste, o Thunder, 36 vitórias e 10 derrotas. O Spurs, 33 vitórias e 12 derrotas. O Spurs caiu na...
O Spurs, primeiro que é um time mais velho, nem se espera do Spurs que ele chegue em primeiro no final da temporada do Oeste. E a vitalidade física acho que faz um pouco de diferença aí pro Oklahoma, embora esteja sem o Russell Westbrook, que se machucou. O Spurs perdeu o Splitter e agora perdeu o lateral, o Leonard, Kawhi Leonard, que além de ser um jogador que tem recursos ofensivos importantes pro San Antonio, é um jogador que marca muito bem. Então, o San Antonio sofrendo com as lesões também. Sim.
Em seguida, em terceiro, o Trail Blazers, né, que tem 33 vitórias e 13 derrotas. Os últimos, o Jazz, né, o Lakers numa fase terrível, né, e o Kings... completa. O Orlando Magic também, que é uma reconstrução, né, nessa temporada. Tem até o brasileiro que você acabou de citar.
Não, esse é o Boston.
Não, o Boston, é verdade. O Celtics, aliás, eu estou falando aqui mesmo, exatamente, eu só confundi o nome. Também com 15 vitórias e 32 derrotas nesse momento. O João, falando em... continuando, né, em NBA... O Kobe Bryant, ele não quer jogar lá o... Como é que fala?
O All-Star Game.
O All-Star Games.
Saiu a eleição dos jogadores que são eleitos pelo público, dos 5 titulares de cada time do leste e do oeste da NBA. Do leste, os jogadores são... os alas são o Carmelo Anthony, o próprio que fez 62 pontos, e o Paul George, do Indiana Pacers. Os armadores são o Dwayne Wade, também do Indiana Pacers, e o Kyrie Irving, do Cleveland Cavaliers. E de pivô, por incrível que pareça, porque não é bem pivô agora, a eleição é mais aberta, ficou o LeBron James. São os 5 eleitos pelo leste. Do lado oeste, os armadores foram o Stephen Curry, do Warriors, do Golden State Warriors, na primeira vez que ele é eleito para os Jogos das Estrelas. O Kobe Bryant, do Lakers. Com o pivô, o Kevin Love, do Minnesota Timberwolves. o Blake Griffin como lateral e o Kevin Durant como lateral também do Kevin Durant do Oklahoma City Thunder e o Blake Griffin do Los Angeles Clippers.
Ah, aliás, eu acho engraçado o que... engraçado não, né? O que está em volta desse All-Star Games, por exemplo, eu tenho um amigo que ele tem de todos os anos, todas as temporadas, os bonecos dos jogadores.
Dos jogadores.
Eles fazem imediatamente mesmo, na hora já sai os...
Já, na loja do estádio já tem pra vender na hora que você chega lá.
Já tem, né? E é um negócio... E é muito, muito, muito bem feito. Tem aqueles mais engraçados, que eles chamam de Bubblehead, né? Que é aquele boneco cabeçudo. E tem aqueles que são mais... realistas, né?
Nesse All-Star, o All-Star sempre tem momentos importantes, assim, né? O Magic Johnson em 92, 93, ele volta, já tendo parado a carreira para jogar o último All-Star Game, MVP do jogo, faz um monte de pontos, as bolas de final, duela com o Jordan e com a Isaiah Thomas, que eram dois rivais históricos. Mas esse ano o Kobe Bryant, ele tá machucado, ele provavelmente deve voltar ou um pouco depois, um pouco antes do All-Star Game, mas ele já disse que mesmo que volte antes, ele não gostaria de participar.
Ele vem de contusão.
Porque ele foi eleito muito mais pelo serviço prestado ao basquete do que pela esta temporada dele. Ele acha que tem que abrir espaço para os jovens jogadores que estão desempenhando um papel de destaque na liga hoje, que ele não se enquadra nisso, e ele mesmo reconheceu.
Bom, bacana, né? Atitude legal.
É legal. E outra coisa que eu acho que tem que destacar aqui também, que é uma coisa... A NBA nos anos 90, ela foi muito marcada pelos super pivôs, né? A gente fala dos super pivôs, tinha o Shaquille O'Neal, tinha o Patrick Ewing no New York, tinha o David Robinson no San Antonio Spurs, tinha o Alonzo Mourning, que jogou no Miami Heat, depois se machucou, mas era uma NBA de tinha o Hakeem Olajuwon no Houston Rockets.
É verdade.
Eram jogadores muito grandes, com habilidade de pivôs clássicos de basquete, de jogar perto da cesta, de dar muito bloqueio, de fazer bolas curtas. E na NBA isso foi se perdendo. Recentemente tinha aparecido o Dwight Howard, que era uma pessoa no Orlando Magic, com uma grande estrela, teve bastante destaque. Ele se machucou, acabou indo pro Lakers ano passado, no super time que o Lakers montou e fracassou. E agora ele tá em Houston, um time que tá num desempenho mediano, tá junto com o James Harden, um time que tá ganhando suas partidas. Mas o Dwight Howard sumiu como mídia, inclusive ele não foi nem votado
Pro All-Star
pro titular, sendo que é uma coisa que, se você olhar a carreira dele até então, ele todos os anos foi votado como titular do All-Star Game.
Exatamente. Bom, João, a gente estourou o nosso tempo aqui em um minuto e meio e a gente termina a 11ª edição do Dishuá aqui pela Central 3. Lembro que você pode participar durante toda a semana mandando as suas questões aí, ok? João, muito obrigado, um grande abraço, Guinho. E tamo de volta aí semana que vem, tá bom?
Tá bom, boa noite, Guinho.
Valeu, abraço. Tchau, tchau, gente. Obrigadão. Cook.